Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. De volta com vocês ao vivo aqui dos nossos estúdios nesta segunda-feira, 5 de dezembro de 2016, para um comentário que eu acho necessário, político, relevante, porque dizem os mais precavidos e espertos que a gente não deve botar a mão em cumbuca. Mas no caso aqui eu vou atravessar a rua, escorregar numa casca de banana no outro lado da calçada, porque eu acho necessário esse nosso posicionamento diante das manifestações de ontem. Porque as manifestações de ontem me configuraram uma situação que eu estava receando dizer, receando de aceitar, mas elas, as manifestações, me mostraram e comprovaram este título acima aqui, que o Lula está caminhando para escapar das acusações. O que, que eu quero dizer com isso? Que essas manifestações de ontem, não pela grandiosidade, números, isso não é um campeonato de pessoas nas ruas, mas sim uma manifestação de pessoas que talvez não estejam muito bem informadas dos motivos das manifestações. Não se tinha uma palavra de ordem, ainda bem que não era contra para derrubar o Temer, fora Temer, porque não que a gente esteja ao lado de Temer, simplesmente porque não foi eu que escolhi, etc., mas nós estamos ao lado da transição política para um país melhor, isso sim. E eu temia que, com adesão maciça contra o Temer, a gente pudesse ter a nossa economia ainda mais combalida. Mas quando essas pessoas foram às ruas, atendendo a um apelo da equipe da Lava Jato, daquela Operação Lava Jato, aí eu temi, e está configurado na minha cabeça, pelo menos, de que os procuradores não têm provas contra o Lula. Esse é o problema. Então, assim, meu título está sendo justificado agora. Eu estou temendo que Lula escape, porque até o momento ninguém apresentou uma prova concreta. Claro que tem muito chão pela frente, mas se tivesse, já teriam apresentado. Vocês têm acompanhado pela internet mais centenas de denúncias contra o Lula e ele está trêfego, tranquilo, sorridente, arrogante. Então, antes de nós comentarmos exatamente as manifestações e principalmente o motivo das manifestações, que são as 10, 11, 14, 18, sei lá, medidas contra a corrupção, eu quero pedir a atenção dos senhores para um vídeo que está na internet, que foi capturada quando Lula fez uma manifestação para os seus intelectuais. Os intelectuais de esquerda se reuniram, a Chauí, a Marilena Chauí estava presente, o Zé Pedro Stedler presente, enfim, os próceres da esquerda, aqueles que vivem das benesses do trabalho alheio, foram serrar fileiras em torno de Lula, e ele fez uma manifestação arrogante, ordinária, dando a entender que a crise não foi criada por ele. Esse é o malandro, esse é o grande esperto, aquele que nunca está cometendo um crime. Não fui eu, não sei de nada, e está tentando escapar ileso novamente. É essa a minha preocupação, meus amigos do Notícias Agrícolas, com as manifestações de ontem. Eu temo que elas ficaram evidentes, o fato de que não há nenhuma prova circunstancial contra este meliante chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Querem ver? Eu peço atenção, peço com calma, porque eu vou separar o depoimento de Lula, o discurso de Lula, desse meu comentário. São 6 minutos de fala de Lula, que eu vou separar para vocês verem depois com mais tempo, se não assistirem agora. Assistam na íntegra. Ele dizendo que a economia está um desastre, mas não é culpa dele. Olha que ordinário. Veja um trechinho, solta um trechinho aí, por favor, da fala dele.
Então, a desgraça que nós estamos é essa. Além dos processos contra mim, ou seja, você tem a economia quebrada. Você tem tudo não funcionando. A roda gigante está parada.
Pois é, quem será que fez a roda gigante parar, né? Aquele que só balança a árvore e recolhe os frutos sem saber plantar, que são os socialistas. Então, assim, a minha posição pessoal não tem nada contra o Lula, até tenho, porque essa demagogia é muito dolorosa, é muito dura, né, para a gente tentar explicar para as crianças, para os meus netos, por exemplo, quem é esse cara, esse demagogo, né, esse vendedor de ilusão. Mas então, o meu norte não é contra ele, assim, meu norte é contra os socialistas que acham que a gente tem que dividir sem produzir, que acham que a gente não tem que aprender a plantar a árvore. É isso que nós temos que botar em mente, que o nosso tiro, a nossa meta, nosso alvo, é o socialismo. Não deixar o socialismo emperrar a nossa roda da economia, como diz o Lula. Porque agora, né, arrogantemente, ele fala com aquele barrigão, aquela pança, que a economia está quebrada. Quem quebrou, Lula? Porque você, quando você pegou o seu governo, do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique também pegou, vocês foram usufrutuários do trabalho alheio, do trabalho do agronegócio brasileiro, que estava vendendo minério e soja, carnes, para a China, e continua vendendo. Só que a China veio numa explosão e comprou e trouxe muitos benefícios, muitos impostos para o cofre brasileiro. Aí você gastou. Ah, como é fácil, como é bom ser dirigente gastando, né? Só metendo a caneta, né? Como é bom. Aí veio a Dilma tentando fazer essa nova matriz econômica, e aí ela queria provar que você consumindo mais, você mantém a economia de pé. Só que você tem que pagar a conta, né, Dilma? E aí nós estamos pagando a conta e nós estamos nesta ruína. Infelizmente, dirigida por um homem fraco, que é o Temer, mas nós temos que passar 2 anos pagando a conta para tentar descobrir, no cenário de 200 milhões de habitantes, um homem que seja capaz de fazer com que a gente volte a crescer. Então, assim, olha, assistam este vídeo do Lula que está exposto aí. Claro, né? Respirem fundo, né? Para vocês não vomitarem, não ficarem tão irritados como eu fiquei, né? Para saberem quem é realmente este fenômeno negativo, né? Esse fenômeno arrogante, ordinário, chamado Lula. Para que a gente não repita o erro. É por isso que eu estou colocando esse vídeo aí que nós retiramos da internet, para vocês aprenderem, para vocês verem, discutirem, comentarem, até mesmo me criticarem. Tanto faz, estamos aqui para isso. Nós somos democratas, né? Tese e antítese, para chegar na síntese. Mas essencialmente para vocês mostrarem em casa, para suas famílias, para os seus filhos, para os netos, para as crianças, dizerem assim, olha, sabe por que, que nosso país, essa maravilha que Deus nos deu com essa natureza, com toda essa possibilidade, e nós vivemos nessa desgraça, nessa pobreza, em meio a esse caos, essa criminalidade? Olha aí o causador. Não é uma figura deste homem abjeto, mas sim o que ele representa, o que representa o socialismo. Muito bem, FUPT, agora vamos cair nas manifestações de ontem. Manifestação esta que eu não fui, exatamente pelos mesmos princípios de que muita gente não foi, porque o Norte estava errado. Foi uma manifestação insuflada principalmente pelos promotores que se diziam e se dizem perseguidos pelo Congresso, porque o Congresso não estaria dando armas a eles para buscar punir pessoas como Lula. Então, se vocês tiverem paciência e procurarem o orçamento do Ministério Público, o salário dos juízes, vocês vão ficar abismados. Mas não é disso que se trata, porque com dinheiro você teria toda a condição de buscar as provas e provar. Então o que está sendo discutido aqui é a falta de eficácia do Ministério Público para trazer as provas circunstanciais cabais contra o Lula. Então assim, você dá um monte de dinheiro para um organismo que não prova, e eles querem medidas de exceção para punir, para compensar aquilo que eles não têm, que é a falta de provas, aí a gente não pode concordar. Medidas de exceção, sim. Por exemplo, nas 10 medidas alencadas pelo Ministério Público, eles queriam simplesmente terminar com a figura do habeas corpus. E quando se colocou em contrapartida no Congresso de uma maneira legítima, porque são os nossos representantes, nós que os colocamos lá, e eu estou muito satisfeito com os meus deputados, eu escolhi um deputado, mas nós temos um rol de deputados que a gente defende aqui no Notícias Agrícolas, que estão, a maioria, dentro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eles discutiram, sim, aproveitaram, sim, para discutir não só o foro privilegiado, como que é o senador Álvaro Dias, que eu acho fundamental, mas, pelo menos, principalmente, a história do abuso de autoridade. Então, assim, muita gente me perguntou que indo às manifestações se eu iria, dizendo que iriam às manifestações, eu disse, olha, cuidado para você não dar força para aquele promotor ambiental que se julga acima da lei, que entra na sua propriedade, que te pune, ele não te dá direito de defesa, vai te metendo uma multa. Cuidado para você não dar força para aquele promotor do Ministério do Trabalho que faz a mesma coisa, não é? Com um monte de dinheiro que não dá chance nenhuma de você se defender. Você que é produtor rural, desculpe, você que é produtor rural, que é um investidor, você já foi chamado às barras do Tribunal da Justiça do Trabalho? Você já venceu alguma dessas batalhas? Porque você chega lá, você já é condenado in limine, só pelo fato de você ser um empreendedor rural. Você é patrão, então você está perdido. Então, você sai às ruas para dar força para essas pessoas? Claro, você vai dizer, eu quero o bem do país. Sim, mas é isso que está sendo discutido. No Congresso, lá na Câmara, foi aprovado algumas medidas para serem discutidas no Senado, junto com a sociedade, estão sendo discutidas pela sociedade, exatamente isso. O que, que os promotores, os juízes não querem? Que a autoridade dessas pessoas seja contestada. Será que não devemos ser contestados? Então eu queria, nesse instante, passar a limpo com vocês as medidas que estão aprovadas no Congresso, discutindo-as com a sociedade, com vocês, para saberem, será que realmente o que os deputados fizeram foi errado? Foi tão errado assim? Será que essas medidas que estão lá indo da Câmara para o Senado não deverão ser discutidas com mais afinco? Por fim, se vocês acharem que não, então elimine-as, engavete-as, rejeite-as, e permaneça como está. Porque como está, né, você sabe muito bem que o Zé Dirceu continua preso, que o Palocci está preso, que o Deusídio está preso, né, que os não políticos, o príncipe das construtoras, que é o Marcelo Odebrecht, está preso, está delatando. Enfim, com as medidas atuais. Precisam ser aprimorados? Tudo precisa ser aprimorado. Agora, quer discutir? Vamos discutir. Agora, não impeça a discussão. Não vá à rua para dar força para os promotores invadirem a sua propriedade. Então, vamos primeiramente passar a primeira medida que está aprovada. A primeira medida veio da força-tarefa da Lava Jato. Veja aqui. Foi aprovado a criminalização do Caixa 2. Não era isso que se queria? Não pode escapar, porque diziam que ia ter anistia para a Caixa 2. Não tem mais, está aprovado, meus amigos. Vocês foram contra isso? Vocês se levantaram contra isso? Olha, o texto torna crime a utilização de recursos não contabilizados formalmente em campanhas eleitorais. Houve, então, está aprovada a criminalização do Caixa 2. Então, o item que todo mundo se levantou, vai ter anistia para o Caixa 2. Não tem, está aprovado. E vocês estão contra isso agora? Medida 2. Vamos à medida 2. Está aprovado. Torna crime hediondo a corrupção. Não era isso que se queria? Peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, corrupção ativa em transação comercial internacional, inserção de dados falsos em sistemas de informações, entre outros crimes, passam a ser enquadrados como hediondos, o que significa prisão em regime fechado sem fiança. Olha, sem fiança. Não tem, pum, pegou, está preso. Não era isso que se queria? Está aprovado. Na Câmara, está no Senado agora para ser discutido. Item 3. Criminaliza a compra de votos. Está aprovado. Compra de votos era crime eleitoral e a punição era de multa, cassação de registro, candidatura e perda de mandato. Agora passa a ser crime a compra de votos com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa. Não era isso que se queria? Está aí. Foi aprovado. E vocês foram contra? Próximo item. Aumenta a pena de corrupção de acordo com o valor desviado. As penas para desvio de recursos serão aumentadas de 7 a 25 anos de prisão. De 7 para 25 anos de prisão. Não era isso que se queria? Está aprovado. Qual é o problema? Vamos a outro. Está aprovado. Acelera o processo de investigação. O texto aprovado dificulta as medidas que atrasavam o processo de investigação. A força-tarefa não se manifesta contra isso. Ninguém é contra a Lava Jato, muito pelo contrário, acelerou, gente. Vamos lá. Próximo, torna crime o abuso de autoridade. Ah, aí pega. Aí não pode. O que foi aprovado? A proposta prevê como crime o abuso de autoridade que venha a ser cometido por juiz, promotor ou agente público contra qualquer cidadão brasileiro. Ou seja, amigo, prova, você tem que apresentar prova, é assim que é a justiça. Desde o tempo dos romanos, olha, anos e anos nós vamos jogar fora isso? Como assim? Por que não? Foi reprovado agora. Impedimento da prática do habeas corpus. O habeas corpus é uma medida judicial que qualquer cidadão comum pode impetrar para impedir uma prisão arbitrária ou solicitar a liberdade de alguém que tenha sido preso injustamente. Aqui nesse país, que é o Estado que impera o Estado de Direito, você tem que provar a culpa de alguém e você tem que dar todo o direito de defesa. Então a medida do habeas corpus é exatamente para impedir o abuso de autoridade. Eles queriam eliminar essa figura que te dá uma proteção como cidadão contra todas as forças, seja de direita ou de esquerda. Foi reprovado também o confisco de bens sem prova do ilícito. Ó, senão vira mão. Entendeu? Caso essa proposta se mantivesse, poder-se-ia determinar o confisco do bem de qualquer pessoa sem a prova e o julgamento para tal. Ainda não é uma ditadura, senhores. Ainda aqui é um Estado de Direito, império Estado de Direito no Brasil, nós vamos lutar até a morte por isso. Foi reprovado também pagamento de delator com dinheiro de corrupção. Ah, não, peraí, eles queriam aprovar isso. Eles, a força-tarefa que veio a proposta. A medida poderia permitir que delatores ficassem com 30% do que foi surrupiado, recebendo pela delação com recursos da corrupção. Então, aí, se vocês fossem a favor dessa medida, vocês seriam, no mínimo, cúmplices dessa vergonha, desse nojo. Próxima. Foi reprovado simular situação de corrupção para testar integridade de servidor. Não, essa sim é aquela coisa assim, do dedo duro. Eles queriam configurar o dedo duro, né? Você poderia instaurar um regime no qual todos deveriam provar sua inocência antes de haver qualquer comprovação de crime. Meu Deus, lá em Cuba isso funciona. Ninguém leu, ninguém discutiu. Fomos para a rua sem saber disso. Por fim, queriam anistiar os crimes de Caixa 2. Essa proposta buscava perdoar quem havia praticado Caixa 2 e teria deixado impune pessoas que fizeram essa inflação. Sim, lá no Congresso quiseram fazer isso daí, quiseram enfiar. Mas a maioria dos deputados, a sociedade estava atenta e não permitiu. Ok? E vai para o Senado. Então isso não vai para o Senado, isso daí foi reprovado, não chega até o Senado. O que mais que nós temos? Morreu aqui? Tá bom aqui? Tá bom. Muito bem. Conclusão. Conclusão. Eu não estou querendo chamar, ironizar quem foi às ruas. Não. Não. Foi uma manifestação democrática. Nisso que tomara que cada vez mais nós façamos isso. Mas o que eu lamento e lamentei foi o fato de que as pessoas não estavam discutindo o principal. Estavam ali forças religiosas, forças de extrema-direita, querendo entregar a nossa liberdade para generais, para as forças militares novamente, como se a nossa liberdade fosse um artigo supérfluo que a gente não pudesse usá-la para discutir isso que eu estou fazendo. Eu sei que deve ter muita gente irritada comigo nesse instante, mas tá, eu não sou candidato a nada, sou apenas um cidadão brasileiro manifestando a minha opinião. Então, assim, por favor, leiam, analisem, conversem. Aliás, a grande maioria da população não foi às ruas exatamente porque sentiu que tinha engodo, alguma coisa estava errada. Reforço duas colocações. Uma, nós estamos dedicando muito dinheiro ao Ministério Público com baixa eficácia. Precisamos, respeitando o Estado de Direito, apresentar provas. Por isso que Lula está todo sorridente, todo arrogante, com aquela pançona, dizendo que a economia vai mal. E que não é culpa dele, evidentemente, né? Canalha, ordinário. E, por fim, a minha colocação para os democratas. Amigos, sobre o meu pescoço, sobre o meu cérebro, nenhuma bota, nem a da direita e nem da esquerda. Nem a bota da esquerda socialista, comunista, do Fidel Castro, do Foro São Paulo, muito menos a bota da direita dos militares, que, graças a Deus, as Forças Armadas estão mudas, como devem sempre ser, mas atentas para a nossa defesa. Viva o Brasil! E vamos em frente.